Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Olá, estamos aqui no nosso 13º episódio da Ipsis Literis Cast, podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E com ele, iniciamos uma série especial sobre educação, já que neste mês de outubro, dia 15, comemoramos o Dia do Professor da Professora. Então, agora iniciaremos essas entrevistas com educadores e educadoras de todas as áreas do conhecimento. Elas vão falar sobre ensino, sobre pesquisa e sobre a atual situação da educação na área em que atuam. Depois da nossa entrevistada de hoje, professora Camila Leon, vocês vão gostar muito da entrevista com ela, vocês também têm os quadros Pode, em que falamos um pouco sobre o uso das normas da língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre o uso de mesmo, e depois o Navega pela Cultura e Tecnologia, em que falaremos sobre algumas editoras que têm ótimas ofertas de livros, falaremos sobre filmes, indicação de filmes na Netflix, e também de canais no YouTube dedicados a escritores. Então vamos lá? No episódio de hoje entrevistamos a professora Camila Leon. Camila é pedagoga, licenciada em letras, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É pesquisadora do grupo Neuropsicologia Infantil, também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Psicopedagoga no Instituto de Neuropsicologia e Desenvolvimento Humano. É conselheira estadual da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção São Paulo, no triênio 2020 a 2022. Então vamos aprender muita coisa com a Camila. Vamos lá? Então, gente, hoje estamos aqui com a professora Camila Leon, que gentilmente está aqui na Ipsis Literis Cast para conversar um pouquinho com a gente. Muito bem-vinda, Camila, professora Camila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vai ser uma honra poder bater um papo com você.
Eu que agradeço, Cissa. É um prazer poder estar aqui com vocês.
Muito bom mesmo. Camila, conta pra gente um pouco sobre o seu percurso acadêmico. Eu sei que você é pedagoga, licenciada em letras, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento, mas o pessoal que está nos ouvindo, eles não conhecem, né? Então eles querem saber um pouquinho do seu percurso acadêmico e profissional.
Tá bom. Então, senta que lá vem história. Porque, na verdade, Cissa, a primeira faculdade que eu fiz foi turismo. Na época, eu dava aula de inglês em escola de idiomas, lá na cidade onde eu morava, em Jacareí, São Paulo. E eu achava que dar aula de inglês era um passatempo. Então, eu tinha 17 anos e fui fazer turismo, porque eu achava que ia ter algumas coisas que eu gostava na época. Fiz a faculdade de turismo e terminei a faculdade dando aula de inglês. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu falei, não, então eu preciso sair da escola e vivenciar o mundo do turismo. Então eu tive um ano de experiência numa agência de eventos, porque o turismo não se resume só a viagens, né, e hotelaria. Tudo aquilo que gere renda para o município através de fluxo turístico é considerado. Então trabalhei nessa agência de eventos durante um ano, e senti muita falta da sala de aula. E aí eu falei, não, então o que eu quero mesmo é ser professora. Aí é que começou, na verdade, a minha trajetória formal, vamos dizer assim, na área educacional. E aí, como eu dava aula de inglês, eu falei, bom, então é mais coerente eu ir fazer letras. Fui fazer a faculdade de letras e gostei muito do que eu estudei. Vi que eu não ia ser professora de inglesa mesmo, e que eu gostava, aliás, de língua portuguesa. E eu achei que eu ia dar aula mesmo de idiomas, né? Inglês, espanhol, enfim. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava fazendo a faculdade de letras, surgiu a oportunidade de eu dar aula num colégio particular em Jacareí, em inglês e espanhol. E aí foi muito legal ter essa experiência, prática como docente e agora estudando mesmo, né, fazendo a licenciatura. Só que a minha vida foi sempre me dando novas oportunidades e eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa.
Ah,
E
sim.
aí eu acho que a minha curiosidade foi me movendo a coisas diferentes. E aí o que que aconteceu? Então eu estava fazendo a faculdade de letras, dando aula nesse colégio particular, do primeiro ano do Fundamental 1 até, na época era 8 anos, né? Então falava oitava série, né? Então da
Isso.
primeira à oitava série. E aí, enquanto eu estava nesse colégio, surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa educacional. E aí eu fui trabalhar nessa empresa educacional porque eu achei, nossa, que desafio, que coisa legal, né? Fazer uma outra coisa, porque quem já deu aula na educação básica sabe que não é fácil. E como eu era a única professora de inglês do Fundamental 1, de espanhol do Fundamental 2, tinha final de semana que eu chorava. Porque eu falava, gente, eu não aguento mais corrigir prova, elaborar plano de aula e pensar em projeto, né? Eu falo assim que essa vida docente, a gente trabalha antes, durante e depois, né? Então, assim, chegou um momento que eu falei, meu, aqui não é mais isso que eu quero, Dada. E aí surgiu essa oportunidade de eu ir trabalhar nessa empresa. Fazendo o quê? Já que é uma empresa educacional, ela fechava projetos educacionais com as prefeituras municipais, para vender produtos e serviços na área educacional. E eu
Ah, que
entrei
legal.
na. Foi uma experiência muito bacana. E eu entrei como estagiária, eu ainda estava fazendo então a faculdade, num programa que desenvolvia material didático e fornecia o ensino de idiomas nas escolas públicas. Então, eu tive essa experiência, então, de trabalhar com desenvolvimento de material didático e de trabalhar com formação. Então, eu saí, então, da sala de aula para ter essa experiência. E aí, estando na formação de professores, eu pensei, bom, preciso me especializar. Terminei a faculdade, né? E na época, olha só o que que aconteceu. A minha faculdade, que era, ela tinha dupla titulação de inglês e espanhol. Só que aí eu não sei o que que aconteceu na legislação da época, que mudou essa legislação. O curso ficou só de língua portuguesa e para você fazer a língua estrangeira, tinha que formar turma. E aí não formou turma. E aí no final
Nossa.
das contas, eu fiquei licenciada em língua portuguesa, que não era meu objetivo.
Você sempre dando aula de inglês e espanhol, estava com o diploma de professora de português. Olha que lindo.
Isso, aí o que que aconteceu? Eu falei, bom, para eu ficar coerente, deixa eu fazer uma especialização. Eu fui fazer uma especialização em ensino-aprendizagem de língua inglesa. Isso tudo lá no Vale do Paraíba, né? Então fiz Univap, fiz Unital. E aí estava lá na empresa, me especializando em língua inglesa, e estava super legal, até que eu comecei a trabalhar com formação de professores, comecei a ter contato com as escolas públicas, porque até então eu só tinha dado aula em escola particular, em colégio e escola de idiomas. E aí comecei a ver que a realidade era outra, a necessidade dos professores era outra, né? Muitas vezes o ensino do idioma nas escolas públicas, infelizmente, ele é muito básico ou baseado somente em tradução, né? Não tem um enfoque em, de fato, preparar o indivíduo para se comunicar, para receber um estrangeiro, enfim. E aí eu pude perceber na época, teve a mudança do ensino de 8 para 9 anos, teve a mudança da política da educação especial para a política da inclusão. E esses professores começaram a receber nas escolas várias crianças com diferentes quadros diagnósticos. E os professores sem formação, sem suporte, sem saber o que fazer com esse povo. E aí eu pensei que a empresa na época poderia me dar algumas respostas, porque como eu trabalhava com a formação de professores, eu falei, eles estão precisando, é essa demanda, o que que eu faço? E aí eu pude perceber que era eu mesma que ia ter que ir atrás desse conhecimento. E foi isso que me
Sim.
levou mais uma vez, mais uma mudança aí na minha vida, que foi fazer a psicopedagogia. E aí várias outras mudanças aconteceram, porque daí eu me casei, fui morar em São Paulo, fui fazer a psicopedagogia no Mackenzie, e aí um novo mundo se abriu. Eu, quem era então professora, trabalhava em sala de aula, depois trabalhei com formação de professores, nunca tinha pensado em virar psicopedagoga. E eu fui buscar a pós em psicopedagogia, pensando em atender as demandas da formação dos professores. E aí, na verdade, eu que não pensava em clinicar, me apaixonei e virei psicopedagoga clínica. E Eu não pensava em virar pesquisadora da área, né? Nem vislumbrava essa possibilidade. E aí eu tive a sorte de estar numa instituição que tem muito forte dentro das ciências biológicas e da saúde esse incentivo para que os alunos participem da iniciação científica, façam parte de pesquisa. E aí eu tive professores na pós da psicopedagogia que me convidaram para fazer parte dos grupos de pesquisa em neuropsicologia infantil, que é uma área interdisciplinar. E aí a interdisciplinaridade foi ficando cada vez maior na minha vida. E eu comecei como voluntária no grupo de pesquisa. E aí nessa época, então, eu estava morando em São Paulo. Eu tinha, então, deixado meu emprego lá na empresa. E estava com um tempo livre aqui em São Paulo. E aí, então, eu pude participar do grupo de pesquisa e comecei a adorar fazer coleta de dados e entender de pesquisa, porque a gente trabalha nesse grupo que do qual eu faço parte até hoje, né? Que é coordenado pela professora doutora Alessandra Gotuso Seabra, nessa interdisciplinaridade, ou seja, como as pesquisas básicas que estudam como o cérebro processa informações pode melhor auxiliar as práticas docentes e trabalhar com formação de professores e tentar fazer essa ponte. E aí eu fui me encantando enquanto eu fazia então a pós em psicopedagogia. Eu estava aqui em São Paulo, trabalhando então como voluntária no grupo de pesquisa, quando eu fui trabalhar lá no projeto da EVESP, da TV Cultura, e te conheci.
Exato. Foi
E
lá
aí
na
eu lembro.
Fundação Padre Anchieta, né?
Exatamente. E aí eu lembro que naquela época a gente conversava bastante, e eu estava muito em dúvida do que eu fazia, né? Porque eu não tinha então a graduação na área de idiomas, e aí comecei a trabalhar nesse projeto que era na área de idiomas, e eu estava assim bem perdida. Mas no final das contas, eu acabei sendo convidada. Eu comecei a atuar como psicopedagoga clínica, e aí eu fui convidada para dar aula no curso que eu acabei. Havia acabado de me graduar, né? De me pós-graduar. E aí eu virei docente, então, do curso de pós-graduação em pedagogia. E aí tudo aquilo começou a fazer mais sentido para mim. E aí eu decidi, de fato, assumir que eu estava migrando novamente de área e fui fazer o mestrado em desenvolvimento lá no Mackenzie.
Deixa eu te fazer só uma perguntinha assim de
Claro!
curiosidade. Lá
Claro!
atrás você mencionou, e aí eu fiz até aqui uma anotação. É, você mencionou essa confusão na sua graduação, né, na letras, que era inglês, espanhol, e de repente, por uma questão de legislação, foi lá para o seu diploma língua portuguesa. E depois, quando você foi ter contato com esses professores da escola pública, e que houve também essa mudança para inclusão, etc., e você percebeu, de novo uma legislação, né, quer dizer, a coisa vem de cima para baixo, e a falta de preparo. Então, assim, foram dois momentos na sua vida de que alguma canetada fez a diferença, né? Com relação à inclusão, Camila, voltando um pouquinho, né? Você acha que melhorou ou ainda tem muito o que fazer na escola para a gente poder realmente ter uma inclusão? Vou fazer uma redundância aqui, mas uma inclusão inclusiva mesmo.
Então, Cissa, esse é um assunto muito complicado porque a gente tem diferentes perspectivas teóricas a respeito do que é de fato inclusão. E eu acho que o direito, todo cidadão de ir e cursar o que ele quiser, precisa, ser garantido. Porém, quando a gente começa a estudar o desenvolvimento neuronal e algumas necessidades específicas, a gente percebe que tem sim alguns quadros diagnósticos mais severos que a educação especial é necessária. Não basta apenas o menino, vamos supor um quadro super severo, um menino que é cadeirante, que tem paralisia cerebral, que não fala, que não ouve, que não come sozinho, que come por sonda. Ele precisa sim conviver com outras crianças e todos vivendo todas as suas diferenças. Porém, ele precisa de um atendimento especializado que possa auxiliá-lo a se desenvolver nas suas potencialidades. E a escola hoje não dá conta de fazer isso por diversos motivos. Número um, que a estrutura física da escola não está preparada. Número dois, os professores não têm uma formação específica para isso, né? Número três, muitas vezes eles precisam do apoio de alguém externo e às vezes, principalmente na escola pública, a gente não tem esse apoio externo disponível. Às vezes, então, é algum familiar que vai junto acompanhar essa criança. Então, assim, o cenário é muito caótico. Se a gente for enxergar a realidade, de fato, falta muito, tanto de inclusão quanto de assistência especializada para as crianças e adolescentes que hoje estão nas escolas e que precisam de um atendimento individualizado.
É, às vezes eu
Então, assim, não
percebo.
basta, né? Desculpa-se.
Não, é isso mesmo. Eu às vezes percebo assim que existe, tá ali na nossa frente, mas não basta só uma canetada. Você precisa, né, possibilitar que tudo isso aconteça de verdade, não é isso?
Exatamente.
E aí você estava falando da pesquisa, né, que é outra coisa que chamou minha atenção. É interessante ver, né, como no convívio estão os dados, né? Não é, assim, fazer pesquisa nessa área, assim como na minha também, de letras, tal, não é preciso criar muito, né? Você está na sociedade e você tem os dados, né? Eu me lembro lá na Fundação Padre Anchieta, você já mencionava, né, essa coleta de dados e tal. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi coletar dados lá da pós e do mestrado para você.
Tá. Bom, então, quando eu comecei como voluntária, que eu nem sabia o que era fazer uma pesquisa experimental, né? Porque geralmente na nossa área a gente, pelo menos a minha vivência anterior, era mais pesquisa teórica, né? Eu fui até conhecer o que era base de dados científica digital na pós-graduação, no Mackenzie, que até então fazia pesquisa em livro, né? Ou fazia pesquisa na internet de uma forma aberta. Então, foi muito enriquecedor para mim ver que faz sentido a gente estudar a teoria e ter a possibilidade de ir lá vivenciar a prática na escola, junto com o professor, e fazer essa ponte, sabe? Faz muito sentido, né? Tanto a gente levar aquilo que a gente está estudando e conhecendo, até com base em pesquisas internacionais, que é o Brasil, na nossa área interdisciplinar, né, entre saúde e educação, a gente está mais ou menos há uns 30 anos atrasados em relação às políticas públicas internacionais e às práticas educacionais de lá e o que nós fazemos aqui, né? Então, tanto da nossa parte de poder levar isso para a escola, quanto estar lá na escola, entender essa realidade e levar isso para a pesquisa, né? Fazer essa ponte é essencial, né? Então foi muito gratificante começar a ter essa experiência e um dos diferenciais também que a gente tem na pesquisa é que a maioria das nossas pesquisas é feita nas escolas públicas, pensando em como que a gente pode, de alguma maneira, tentar mobilizar, nem que seja num futuro distante, algumas políticas públicas.
Isso é fantástico, quer dizer, é isso que a gente chama de pesquisa interdisciplinar, pesquisa aplicada, né? Relacionar com a sociedade. Então, é bacana que quem está ouvindo a gente, né, Camila, seja quem faz pedagogia, psicologia, letras, perceba que pesquisar nessa área, educação, ciências, né, biológicas e etc., é ir lá para o meio da onde está o problema, né, coletar dados e não só tentar, porque eu acho que muita coisa vocês fazem, né? Eu acompanho aí suas andanças, né, fazendo principalmente formação com professores, não é isso? Conta um pouquinho para a
Isso.
gente também como é que são essas suas participações aí conversando com os professores pelo Brasil, porque eu já vi que você viaja bastante.
Então, no momento, sou professora convidada da pós-graduação no curso de Neurociência Aplicada à Educação da Santa Casa de São Paulo. Lá eu tenho a oportunidade de conhecer diferentes professores que estão mesmo na escola, tanto pública quanto privada, em diferentes regiões do estado de São Paulo, porque vem gente fora da cidade também. Mas acho que durante o meu mestrado, conforme eu fui começando a trabalhar na formação de psicopedagogos e nessa interface da neurociência e educação, eu fui começando a ser convidada para ir para algumas cidades e aí comecei a estabelecer algumas parcerias. Então, eu cheguei aí para Goiânia, cheguei aí para Rondônia, cheguei aí para o Sul, também para Brasília, para várias cidades, né, e para vários estados, e conhecer diferentes realidades. E se isso é muito gratificante quando a gente vai, principalmente para um lugar assim. Eu tenho uma amiga que ela brinca, que ela fala assim: será que Rony existe? Porque fica muito longe, quase nunca conhece ninguém, né, dos extremos do Brasil. E aí ela fala: será que existe mesmo? Brincando assim, do ponto de vista que não é comum a gente encontrar pessoas de lá. E poder ir para uma realidade assim tão longe. E às vezes você vê que na cidade, cidade que te chamaram para dar o curso, vem gente das outras cidades que ficam ao redor daquela, e às vezes ele é o único profissional daquela área naquela cidade, entendeu? Às vezes, então, num município que tem, sei lá, 7 mil habitantes, ele é o único psicopedagogo da cidade. E aí ele sai dessa cidade, vai para uma cidade maior para poder se capacitar e tentar auxiliar cada vez mais as crianças a superarem suas dificuldades de aprendizagem. Então, no final das contas, eu acabo trabalhando hoje com formação de professores e de outros profissionais que atuam nessa interface da saúde com a educação. Então, um dos parceiros que eu tenho no momento, a gente está ministrando um curso que nós temos psicopedagogo, fonos, TOs, psicólogos, educadores. Então, assim, está cada vez mais interdisciplinar, né? Porque pensando numa criança, quando ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem, que pode ser que ela tenha um diagnóstico que justifique, pode ser que ela não tenha. A gente precisa de todos esses profissionais e da família envolvidos para a gente tentar identificar o que que está acontecendo, né? Porque o diagnóstico, especificamente de uma dificuldade de aprendizagem, ele é dado através de uma avaliação multiprofissional. Não existe um exame, diferente, por exemplo, né, de uma síndrome genética, que primeiro você olha e você tem o fenótipo, que são as características físicas que você já percebe que a criança tem alguma questão. E às vezes tem um exame que você pode fazer genético e que te dá ali, ó, não, de fato tem uma alteração aqui. Já uma dificuldade de aprendizagem, às vezes pode ser a instrução do professor, às vezes pode ser por fatores ambientais, da família, enfim. Então, esse universo da interdisciplinaridade, ele está presente até em função de auxiliar essas questões de dificuldades de aprendizagem que a gente encontra muito na escola, né?
E as escolas, além delas terem, né, a possibilidade de ouvir vocês, o grupo, enfim, né, vocês também disponibilizam as pesquisas para que eles leiam depois? Como é que o professor, depois que teve um primeiro contato, né, por exemplo, ele vai lá, multiplica isso para os colegas, como é que ele acompanha, então, o desenvolvimento da área, né? O que que ele faz? Ele acompanha vocês lendo pesquisas, vocês têm publicações, como é que funciona?
Então, são várias possibilidades, né? Uma das possibilidades é de fato acompanhar as publicações do nosso grupo de pesquisa, né? Então, a gente tem o nosso site, está desatualizado no momento, mas as redes sociais ajudam a gente, né?
Sim.
E a gente acaba divulgando, então, todos os frutos das nossas pesquisas através, então, das publicações acadêmicas. Uma outra possibilidade também que a gente tem tentado fazer é a publicação de livros. E tem alguns, principalmente do nosso programa de pós-graduação e do desenvolvimento, que a gente publica para download gratuito. Um dos nossos grandes parceiros é a editora Menon. Então, tem um link lá no site da editora para download gratuito dos materiais. E tem também os livros que são pagos, e a gente tem os cursos de formação também, e acho que é isso. E a participação em congressos também, né? São
Legal.
as formas que a gente tem.
Depois eu vou pegar com você os links da editora Menon, e de outros, e eu vou colocar, né, na descrição da nossa entrevista lá no podcast. Também dá para o pessoal que tiver interesse, né, clicar e já vai direto, porque eu acho que é uma das grandes perguntas, né? Exatamente como é que o depois. Então, a pessoa vai continuar lá, né? Professor, professora na rede pública de matemática, português, entendeu a importância dessa atualização, mas depois ela quer continuar, né? E aí é importante ter esses caminhos, né? Afinal de contas, a internet ajuda, deve ajudar bastante. Durante a pandemia, você pôde também dar cursos pelo Zoom ou pelo Meet? Como é que foi?
Isso, então, a gente acabou se adaptando, né? Como o mundo está se adaptando. Então, eu estava até muito feliz que em 2020 eu estava com a minha agenda assim cheia já, preenchida de janeiro a dezembro, com os cursos com esses parceiros aí no Brasil, né? No Nordeste também, esqueci de falar do Nordeste. E aí a gente teve que se adaptar e mudar para o formato digital. Então, a gente tem agora os através, na maioria a gente está usando o mesmo.
E o pessoal se adaptou bem, eles entram, professores que queiram fazer, né? Eu acho que aos poucos as pessoas vão se habituando e eu acho que esse vai ser o nosso normal a partir, né? Como é que você vê a educação, assim, de modo geral, Camila, após a pandemia? Como é que você Qual que é o seu olhar para isso?
Olha, Cissa, na verdade, minha visão é meio pessimista. Por quê? Considerando que no Brasil a gente tem a questão das escolas públicas e das escolas privadas, a gente já, olhando para as pesquisas da área, a gente já viu uma discrepância no desempenho, por exemplo, das habilidades cognitivas. Vamos pegar nas habilidades básicas de leitura, escrita e matemática, a gente já tinha um gap entre as crianças da escola pública e as crianças das escolas privadas. E agora esse gap está maior, porque as escolas particulares deram conta de dar continuidade nas aulas através de ferramentas, né? As famílias têm, em sua maioria, acesso à internet, tem mais de um equipamento em casa. E para as crianças das escolas públicas, a gente sabe que o governo, né, tentou se organizar até através da televisão, para poder disponibilizar alguns conteúdos, e algumas escolas que conseguiram se organizar também de diferentes maneiras, usando diferentes recursos. Então, tem escola que está usando WhatsApp, tem escola que está usando Facebook, mas essa aula síncrona, que a maioria das escolas particulares tem conseguido fazer, por exemplo, através do Zoom, o que eu fiquei sabendo, tá, dos contatos que eu tenho dos meus alunos que são professores nas escolas públicas, isso não é realidade. E você tem aqueles pais que têm um único celular, que não consegue disponibilizar para o filho, porque de repente ele está fora de casa e essa criança não está estudando nesse período. Então, assim, se antes da pandemia o gap já existia do ponto de vista do desempenho cognitivo mesmo, que é até avaliado pelos exames, né, nacionais e internacionais, quando acabar esse período e a gente puder voltar para o ensino presencial, nossa, então esse gap vai estar muito maior. Então eu fico muito preocupada, porque uma vez que as escolas públicas, por exemplo, conseguem se organizar para poder atender as crianças em turnos, né, fazendo rodízio, revezamento, todas aquelas orientações e recomendações que a gente tem visto dos outros países, como que isso vai ficar na escola pública? Na minha coleta de dados do doutorado, a gente esteve em algumas escolas públicas de educação infantil e fundamental 1 do centro de São Paulo. E uma das coisas que a gente pôde perceber, que eu acredito que quem está ouvindo e conhece a realidade das escolas públicas sabe que isso existe, é uma superlotação, né? Então eu tenho uma estrutura de sala de aula apertada, um número muito grande de crianças e eu tenho ausência de professores. E aí muitas vezes quando um professor falta, como eu não tenho um professor auxiliar disponível sempre, às vezes tem, às vezes não tem, aquelas crianças acabam sendo divididas entre os professores com aquelas turmas que já estavam inchadas. Então eu fico pensando, como que vai ser nesse período de retorno? Não vai dar para fazer isso. E outra coisa, quem vai ficar com essas crianças enquanto essa criança não puder estar lá na escola, no caso do rodízio? Então, são muitos problemas. Eu não sei, eu estou infeliz, não estou otimista com esse retorno e principalmente com a realidade das escolas públicas.
Eu também não estou, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que agora todo esse gap, todo esse buraco, né, que existe, diferenças e tal, ficou bem nítido para todos. Então, tanto do ponto de vista da educação, da saúde, social, está tudo muito claro, né, que são buracos e agora ninguém pode fazer de conta que não existem. Então, de repente, né, agora veio o meu lado mais otimista para dizer que após a pandemia, a cobrança tem que ser feita, né? Então as coisas precisam acontecer, não que precise acontecer da mesma maneira no privado e no público, mas que o público tenha a atenção devida, né? A escola pública tenha essa mínima atenção. Então a internet, por exemplo, né? Os meninos precisam da internet. Ah, não é mais um artigo de luxo, é um artigo de necessidade básica. Mas a gente sabe, enfim, a gente precisa conversar muito, falar muito, se conscientizar muito e cobrar, né? De quem tem que ser cobrado. Vai ficar muito mais difícil. Mas eu também tenho a esperança que esses jovens vão fazer a cobrança também, porque eles estão sendo prejudicados, né, Camila? Bom, agora vamos falar um pouquinho do seu novo bebê. Você tem aí uns livros que você conseguiu. Conta pra gente como é que foi a confecção desses livros didáticos. Você conseguiu escrever, você conseguiu colaborar e eles saíram. Como é que foi isso?
Então, até antes de falar do livro em si, né, dessa obra que eu pude participar, pegando aí a onda do que você trouxe, mas eu sei que o que eu vou falar vai gerar polêmica e que fique claro que eu não estou assumindo aqui nenhuma posição a favor ou contra o governo atual, tá? Eu acho que isso não é um objetivo da nossa conversa,
Claro.
senão vai gerar uma outra discussão que eu acho que não vem ao caso. Mas o governo atual fez uma coisa muito boa. que é ter aberto a Secretaria de Alfabetização. E o fato de ter aberto a Secretaria de Alfabetização é com uma pegada de trazer os pesquisadores nacionais que trabalham fundamentados pela ciência cognitiva, que é uma das coisas que eu trouxe para nós uma novidade, que é ter uma primeira política pública nacional de alfabetização baseada em evidência científica. Eu acho que isso, Cissa,
Muito bom.
traz para nós um otimismo de pensar que, já que virou uma política pública nacional, que todo mundo deve garantir o mínimo necessário para as crianças poderem ser alfabetizadas do ponto de vista de como o cérebro processa informação. E por que que eu
Ótimo.
estou te falando isso? Porque esse material do qual eu pude fazer parte da produção, eu e a Ana Paula Soares, né? Nós temos a mesma formação, né, em pedagogia, nos distúrbios do desenvolvimento, e a gente pôde colaborar como autora, então, do novo material de alfabetização do sistema Mackenzie de ensino. E para nós é muito gratificante poder fazer parte do desenvolvimento desse material. Foi um desafio muito grande que a gente teve que ser capaz de integrar a cosmovisão do sistema Mackenzie com as evidências científicas, que são aquilo que a gente acredita, com as nossas práticas pedagógicas. E a Aninha era professora do Colégio Mackenzie, então ela tem toda uma experiência de sala de aula de alfabetização. Então, está um material riquíssimo e que nos deixa também muito orgulhosa, porque o sistema Mackenzie de ensino atende o Brasil, né? Então, são várias instituições em várias localidades, com várias realidades diferentes, podendo ter um acesso a um material que a gente acredita, com base, então, nas evidências, que ele vai ser capaz de auxiliar essas crianças no desafio de aprender a ler e a escrever, que a gente sabe, então, que não é uma habilidade natural, né? Assim como falar, assim como andar, assim como engatinhar, o nosso cérebro passa por um processo de plasticidade neuronal para ser capaz de aprender a decodificar, né? Para algumas crianças, isso vai ser um processo fácil, mas para a maioria das crianças, e principalmente aquelas que vêm de um ambiente menos favorecido, que têm pais que são analfabetos ou menor grau de instrução, elas vão ser beneficiadas por esse material.
Fantástico, fantástico. E como é que foi, Camila, o seu trabalho? Você trabalhou junto com um professor teve um autor que era especializado no português, na matemática, também foi interdisciplinar.
Isso, mas na verdade foi assim. O material, ele é dividido então por áreas do conhecimento. E aí o material de língua portuguesa, ele é dividido na parte da língua portuguesa que vai trabalhar com a parte mais de literatura, de gêneros textuais e de outras habilidades, e a parte de alfabetização do primeiro ano. Então eu pude colaborar como autor, eu fui autora, né?
Ah, que legal.
Junto Eu fui autora, junto com a Ana Paula Soares, do material de alfabetização do primeiro ano. Então, eles fizeram a contratação de diferentes profissionais e eles atualizaram todo o sistema Mackensino. Então, você tinha diferentes profissionais atuando ao mesmo tempo, em paralelo, com os diferentes materiais. Então, teve um pessoal que trabalhou com o material da educação, o material do Fundamental 1, Fundamental 2 e do ensino médio, e cada um nas suas áreas de especialidade.
E aí foi bacana porque você pôde trazer o seu conhecimento de letras, de pedagogia, psicopedagogia, neurociência, e você incorporou tudo nessa autoria. Então,
Isso.
deve ser um material pensado de todos esses lados, o que é fantástico, né?
Isso foi o que a gente está muito orgulhosa, assim, de
Claro.
ver algo que a gente acredita agora concretizado num material, né, que a gente acredita que seja de qualidade e que vai beneficiar um número maior de crianças, então, a aprender a ler e a escrever.
Muito bacana. Olha, Camila, eu poderia ficar aqui com você horas batendo papo, primeiro para matar a saudade e segundo para aprender tanta coisa interessante. É claro que eu acompanhei lá o início, né, do seu interesse por tudo isso. E eu acho que o que fica aqui, né, de recado para o pessoal que está me ouvindo, em especial, é quão valoroso é quando você se dedica. E quando você é curioso, você é uma menina curiosa, né? E quando você se dedica como você se dedicou, as coisas vão acontecendo, né, Camila? Quer dizer, o que era estudo virou trabalho, e é um trabalho que claramente é prazeroso, né? Com letras, pedagogia, psicopedagogia, neurociência, e sabe lá mais o que você vai inventar daqui a pouco, no seu pós-doc, né? Mas, enfim, foi uma alegria poder ouvi-la. Gostaria que você deixasse, então, um contato, caso o pessoal queira falar com você, onde é que o pessoal pode encontrar?
Tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, foi um prazer, Cissa, estar aqui com vocês, da Ipsi Literis, né? Espero que aqueles que estejam perdidos continuem em busca da sua curiosidade, porque vocês viram que você pode fazer mais de uma graduação, se for possível na sua vida. Vai seguindo seu instinto, sua curiosidade, né? Que as coisas vão acontecendo. E para quem quiser, então, acompanhar o que a gente tem produzido e feito, eu tenho publicado sempre nas redes sociais. Então, eu vou dar o contato do Instagram, que é CamilaLeon82. Lá eu tenho divulgado os outros canais, né? Tanto do nosso grupo de pesquisa, quanto de uma futura empresa que está surgindo aí, que é uma novidade. Então, acompanhem aí na CamilaLeon82 no Instagram, que vocês vão ficar por dentro.
Muito bom, Camila. Obrigada, um beijo grande.
Obrigada, um beijo.
Então, vocês viram quanta coisa legal a gente aprendeu agora com a professora Camila Leon. Aqui na descrição do nosso episódio, vocês encontrarão os links para contato com ela. Todos os sites que mencionamos durante a nossa entrevista. Então, está tudo aqui, né, no, na descrição do nosso episódio de hoje. E vale a pena vocês acompanharem a professora Camila nas redes sociais. Ela sempre tem novidades, divulga cursos, palestras. A Camila é uma pessoa bem, antenada com as redes sociais, então eu sempre a acompanho e quem quer conhecer mais o trabalho dela, vale muito a pena acompanhar. Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística, e nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade das línguas, regras, normas e o uso. Então vamos lá? Será que pode? Então, gente, aqui no nosso quadro Pod, nós damos dicas sobre língua portuguesa. E uma dessas dicas que hoje nós vamos falar é o uso da palavra mesmo, né? Esse pronome, né? Que muitas vezes nós observamos o uso inadequado como se fosse um pronome substantivo. Ou seja, o hábito de usarmos o mesmo, a mesma, para substituir alguma coisa, algum substantivo citado anteriormente. Eu vou dar aqui um exemplo. Os patrões se reuniram com o sindicato e os mesmos rejeitaram a proposta. Veja, os mesmos substituiria os patrões. O melhor é substituir por outro pronome pessoal ou um pronome demonstrativo que pode ocupar esse lugar, um lugar assim do sujeito nessa parte da oração. Ou então nem colocar nada. Por exemplo, os patrões se reuniram com o sindicato e rejeitaram a proposta, né? Nós temos a clássica lei que encontramos nas plaquinhas, na porta dos elevadores antes de entrarmos, né? E essa plaquinha, infelizmente, esta lei foi redigida de forma errada, não está de acordo com as normas da língua. Então a plaquinha diz assim: olha, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. Eu já vi até alguns vídeos no YouTube de professores de língua portuguesa que dizem assim: imagine que o mesmo seja um ser, né, que vai sair do elevador e o nome dele é o mesmo, né? Não é o elevador. Deveria ser então: antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado no andar. Ou até mesmo uma inversão: antes de entrar, verifique se o elevador está parado no andar. Olha, é claro que a gente tem esse pronome, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, e alguns usos corretos de acordo com a norma, né? Poderia ser assim, como substituição de próprio. Eu mesma fiz o almoço. Eu mesma, eu própria, né? Ou então como realmente, né? Um advérbio para dar ênfase. Eles não virão mesmo à festa. Eles não virão realmente à festa. Ou como a mesma coisa. Por exemplo, dar ciente não é o mesmo que concordar. Não é a mesma coisa que concordar. Então, a gente não está aqui falando que não deve-se usar, né? Simplesmente deve-se observar quando esse uso está ok de acordo com a norma principalmente para você que revisa textos, né? Para os tradutores, e para o professor de língua portuguesa que está nos ouvindo, para esclarecer, né? E como existe essa placa de elevador aí em todos os cantos, é claro que esse uso já saiu da plaquinha e já foi para outros, para outras instâncias. Mas eu mesma, olha só, estou usando, hein? Eu mesma já vi essa plaquinha de forma correta, corrigida, quando eu estive em Belo Horizonte. Lá em um hotel, eu observei exatamente uma plaquinha em que essa lei, talvez redigida de maneira correta lá, pela Assembleia da cidade de Belo Horizonte, não usa-se o mesmo. Usa-se a palavra elevador, duas vezes, se não me falha a memória. Então é possível, né, que um dia façam essa revisão da lei. Mas, independente disso, nas outras vezes que formos usar mesmo, mesma, mesmos, mesmas, vale a pena dar uma olhadinha no nosso livro, na nossa gramática, para nos certificarmos, ok? Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? E hoje vamos falar mais um pouquinho sobre cultura e tecnologia. A primeira dica de hoje é um filme, é um documentário sobre a era da informação e tecnologia. O documentário chama-se O Dilema das Redes, na Netflix. Eu sugiro que vocês assistam. É claro que é um documentário e há inserções ali de ficção para exemplificar, mas vale a reflexão, né, sobre as redes sociais, depoimentos de ex-funcionários do Facebook, do Insta, do Google, que falam um pouquinho dessa questão do famoso algoritmo que nos conduz aí pelas redes sociais. É realmente interessante. Inclusive, eles mencionam o Brasil neste documentário O Dilema das Redes, da Netflix. Cultura, vamos falar então do Clube dos Parabólicos, da editora Parábola. Eu sugiro que vocês conheçam o Clube dos Parabólicos. Vocês podem entrar no site, né? Clube, desculpe, parabólicos.com.br. E lá vocês vão ter informações sobre esse clube. Eu sou associada, por isso estou dando assim essa recomendação. Você pode se associar, mensalmente você paga lá um valor, tem vários tipos de associação, né? E aí mensalmente você recebe em casa um livro. Este livro às vezes vem acompanhado ali de um, enfim, de um presentinho, como um marcador de livros especiais, uma caneca, até mesmo uma máscara em tempos de pandemia, né? Essa máscara eu recebi, vem escrito letras, bem bacana. E assim você vai renovando e vai recebendo aí todas as novidades, né, que a editora Parábola lança. Esse mês, por exemplo, eu recebi A Escola, uma questão pública, né, que discute a questão da escola, da educação pública. Mês passado veio A Evolução das Formas Gramaticais, um livro bem interessante. Enfim, vale a pena, é só entrar lá então em paraboleditorial.com.br ou direto em parabolicos.com.br. Bem, a terceira dica de hoje é o Manual Prático do Criador de Histórias, um canal no YouTube da editora Andros, com vídeos, com dicas valiosíssimas para quem quer investir na carreira de escritor. Então, esse canal está lá no YouTube, é só você procurar pelo Manual Prático do Criador de Histórias, da editora Andros. E a última dica de tecnologia, ela veio do Cláudio Brits, o Cláudio que me deu a dica para criar banners para as redes sociais, vídeos promocionais, o uso do Canva, canva.com. Excelente dica. Eu estou usando aqui para criar a arte do nosso, dos nossos episódios da Ipsis Literis Cast, E para você que, enfim, quer fazer alguma coisa diferente no seu banner, no, na sua divulgação pelas redes, ou até mesmo você quer fazer aí uma graça, né, num post no Facebook, no Insta, vale a pena canva.com, é gratuito, é claro que dependendo do que você queira, aí sim você deve assinar, né, como a maioria das coisas hoje em dia, mas aquilo que está gratuito é bem interessante, vale muito a pena. Obrigada, Cláudio. E aqui encerramos então o nosso 13º episódio e convidamos vocês a ouvirem o episódio especial de 5 de outubro, Dia do Empreendedor, um episódio que irá ao ar na segunda-feira. São duas entrevistas incríveis com duas pessoas formadas em letras que tornaram-se empreendedores. Um é editor e o outro sócio-proprietário de uma plataforma de ensino de inglês. Bom, para não perder nenhum episódio, inclusive os especiais, clique em seguir no seu aplicativo de podcasts. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem bem, cuidem-se e um beijo no coração de cada um.